Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinajé, Potiguar, sou Caeté, Puniô, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinajé, Potiguar, sou Caeté, Puniô, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte. Levo a rede balançante pra no sol me espreguiçar. Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar. Logo sonhei, estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinajé, Potiguar, sou Caeté, Puniô, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinajé, Potiguar, sou Caeté, Puniô, Tupinambá. Mas de repente me acordei com a surpresa, uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Da grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou pra me pegar. Assustado, dei um pulo lá da rede, pressenti a fome, a sede, eu pensei vão me acabar. Me levantei de bordona já na mão, aí senti no coração, o Brasil vai começar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá.
A abertura do Festival de Dança sábado teve chuva durante todo o espetáculo, mestiço florilégio, também ótimo acolhimento do público. Os mestres da cultura popular Antônio Nóbrega e Rosane Almeida do Instituto Brincante apresentaram recortes dos projetos de mais de 40 anos de espetáculos e da parceria deles na arte e na vida. Dança, música, performance combinadas com projeções. Nóbrega quebrou o protocolo e fez trecho de Chegança.
Logo sonhei, estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Sou Pataxó.
Essa é a gravação de estúdio de Chegança. Sábado, Nóbrega fez voz e violão. Esse tema valoriza a presença indígena brasileira. Ele também celebrou a eleição do líder indígena, ambientalista, filósofo e escritor Ailton Krenak para a Associação Brasileira de Letras, a ABL. Foi aplaudido pelo público. Renato Forim Júnior e Daniele Pereira, que fizeram um cerimonial diferente na abertura do festival, também foram aplaudidos pelo menos duas vezes pelos espectadores. Quando trataram da importância dos professores para o país, criticaram a retirada de disciplinas de arte nas escolas do Paraná, também o uso excessivo de plataformas no ensino. O tema deste ano do festival relaciona educação e arte. Também se pronunciaram a diretora da Casa de Cultura da UEL, Marta Dantas, e a diretora de Incentivo à Cultura da Secretaria de Cultura de Londrina, Sônia Dias. O festival tem patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Ontem, Antônio Nóbrega e Rosane Almeida receberam os jornalistas Renato Forim Júnior e Silvana Leão, da assessoria de imprensa do festival, mais duas estudantes de artes cênicas da UEL. Uma conversa franca e bem-humorada sobre temas variados que perpassam arte, educação, dança e outras linguagens artísticas. Rosane Almeida chamou a atenção para a urgência das experiências físicas na construção de nossa identidade.
Rosane, a cultura popular, de maneira geral, ela tem formas muito naturais e que se confundem, na verdade, com a própria vida de transmitir saberes. A gente está falando no futebol esse ano sobre as relações entre arte e educação, né? E vocês, no Brincante, pelo que me parece, trazem muito isso que é próprio da cultura popular. Ou seja, a gente não nem conseguir direito separar o que é educação, o que é ensinamento, o que é arte em si. Queria que você discorresse um pouco sobre isso a partir do trabalho do Brincante.
Quanto tempo a gente tem? Que hora sai o avião, Nóbrega? Bom, eu adoro essa sua pergunta, porque é muito dentro dessa lógica que eu falei da cultura, né? Dessa cultura do dominador, a cultura da guerra, a gente acha que esses espaços, eles são feitos para você ir ali, aprender aquela alguma coisa, digerir aquilo e passar. E a gente passa despercebido que todos esses espaços que a gente chama de territórios culturais, né, de cultura popular, de folclore, de manifestação popular, todo esse território, ele não é um território para ser aprendido, ele é um território de produção de conhecimento. Aquelas coisas estão ali porque elas ensinam a quem as fazem. aquilo ali é um espaço onde as pessoas estão aprendendo alguma coisa. E elas só sobrevivem porque elas estão intrinsecamente ligadas a uma natureza humana, uma natureza que é movida por questões de hereditariedade, por questões de alimentação, por questões de emocionais, por questões de experiências físicas, por questões de meio ambiente. Então, tudo que é produzido nesses espaços culturais, eles levam isso em consideração. Então, a dança não é uma dança que você vai aprender, é uma dança que conta uma história corporal, ela reverbera uma ancestralidade. A música que está sendo ali, ela tem uma função de nutrição, ela tem uma função de nutrir. Cada palavra vai ser digerida por aquilo que está fazendo. A literatura em torno disso, ela diz respeito ao contexto de meio ambiente. Ela tem o mesmo efeito porque ela pode te colocar em cenários diferentes, te levar para o passado, te levar para o futuro, te tirar daquele lugar. Essa é a função da literatura, desse imaginário literário. A questão do teatro, ele é uma experiência emocional, onde vai agregar uma experiência física, uma experiência de palavra, exatamente como nós. Se nós somos frutos das nossas experiências emocionais, esse teatro, ele tem que dar conta desse espaço de experiência emocional. E quando um brincante, ele constrói o seu manto, ele constrói o seu chapéu, ele faz a sua máscara, ele está experienciando ali a experiência física. Ele está concretizando, materializando algo, aonde ele pode se enxergar. A gente tirou tudo isso da nossa educação. A gente vai e compra pronto. A gente faz projeto para poder ter facilidade de ter. A gente não olha os nossos recursos para ir desenvolvendo uma inteligência de transformar esses recursos. Pegar aquele cabo de vassoura e não, em vez de jogar fora, transformar num mastro de dança, numa baqueta de alfaia. Isso é uma experiência física. E tudo isso nos foi retirado dentro dessa sociedade de consumo, cujo objetivo final é transformar absolutamente tudo em capital, inclusive as relações humanas.
Trecho da entrevista de Rosane Almeida a Renato Forim Júnior e Silvana Leão ontem. Eles também conversaram com Antônio Nóbrega, que veio da música e da poesia, mas se encantou com a dança. São mais de 50 anos de carreira. Na entrevista, Nóbrega derruba o mito da simplicidade na formação da cultura popular e explicou sobre suas complexidades. Também refletiu sobre a função da educação, que, segundo ele, busca ampliar a consciência e ainda como a arte amplia o diálogo com a educação no sentido de nos ajudar a aprender a seguir regras, princípios, além de acionar nossas emoções.
A dança ocupa um lugar muito, de muito significado dentro do meu trabalho, né? Quando eu comecei a me relacionar com os artistas populares, a dança teve uma atração muito grande sobre mim. E eu não tinha história com a dança, né? Mas vendo aqueles homens executar aqueles passos do caboclinhos, do maracatu, do cavalo marinho, aquilo me encantava muito. E eu então coloquei meu corpo a serviço daquele aprendizado. E a certa altura eu senti vontade de me expressar pela dança, né? E aí então essa vontade de me expressar, por eu não ter também tido uma formação de dança, eu não sabia como manejar aquele material que eu tinha assimilado com o meu corpo. Isso, então, foi o elemento acionador para que eu procurasse uma maneira de sistematizar. E aí, de lá para cá, eu venho tentando essa sistematização. Eu confesso que, ultimamente, eu me sinto muito gratificado pelas conclusões a que cheguei. E em breve eu estarei apresentando um trabalho que traz justamente essa maneira de ver uma linguagem brasileira de dança a partir das referências populares e com o apoio das técnicas, né, da cultura em geral da dança.
Qual é a cara da dança brasileira, né, Nóbrega? Na sua perspectiva, qual é a resposta? A resposta para essa pergunta?
Olha, a dança brasileira, primeiro, o elenco, o repertório de movimentos que existem, as diversas danças ou manifestações cênicas populares, é muito grande. Por exemplo, você veja a capoeira. Eu falei a palavra manifestação cênica porque a capoeira não é provavelmente uma dança. É normalmente conhecida como uma arte marcial, mas não é tão somente uma arte marcial, né? A dança tem, quer dizer, a movimentação, o sentido de passos, movimento de torso, jogos, brincadeiras, é de tal riqueza, porque ela trabalha o plano baixo, trabalha o plano médio, trabalha o plano alto, saltos, giros, né? O frevo é a mesma coisa. Se a gente pega um catálogo de frevos de um passista pernambucano, a gente vai encontrar ali o nome de 90, 100 passos. Se a gente abre também um manual, uma cartilha de um samba, do samba, por exemplo, da escola de Carlinhos Jesus, a gente vai ver um elenco ali de 50, 60 passos, com nomes muito interessantes. Então a gente tem aí um universo, né, de passos, de movimentos, meneios, saracoteios, gingados, quebradas, quedas, caídas, descaídas, há uma nomenclatura muito efervescente, né? Então, primeiro a reunião desses movimentos fora dos seus contextos folclóricos, como se fossem letras, é um léxico. Um passo de um cavalo marinho aqui, com o movimento da capoeira, com o movimento da caboclo, isso, junto com isso, eu tenho um grande léxico. O que é que esse léxico tem em comum? Eu vou repetir aquela frase de Mário de Andrade. Mário de Andrade diz que a síncope no campo da música não é uma presença que ocorre aqui e acolá. A síncope é uma característica. Ela faz parte da substância da música brasileira. Você pega um ritmo como maracatu, você pega um ritmo como frevo, você pega um ritmo como samba, todos eles a presença da acentuação que a gente chama de sincopada. Né? E essa acentuação sincopada se reflete na dança. Ou seja, são impulsos corporais que vêm fora do tempo tônico, do tempo divisivo. Né? Então, essa característica, ela praticamente é de tal força que ela podia dizer que ela, assim como Mário de Andrade associa a síncope, a característica da música brasileira, ela característica, a dança. Não é? Dizendo de uma maneira simples, por exemplo, se você está numa plateia e você escuta uma marcha, você fica quieto. Mas se você escuta, por exemplo, um toque maracatu, tum, 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 você sente um pequeno impulso, querendo até com vontade de sair da cadeira. Né? Um samba. As pessoas às vezes dizem, mas por que toca o samba e tu consegue ficar quieto? É justamente porque ele tem a atração do impulso fora do chão, é muito forte. Né? Então isso marca de uma maneira absoluta a questão da dança, entre outras coisas, né? Mas isso eu diria que seria o elemento principal.
Nóbrega, trazendo um pouco agora para o nosso festival, para a proposta curatorial do Festival Oceano, que é arte e educação. Você, com toda a sua experiência, viveu arte desde sempre. Como você acha que a arte pode colaborar para a educação num momento tão sensível como a gente está agora, de tantas mazelas educacionais? Você acha que a arte pode colaborar nesse processo de ensino-aprendizagem?
Pode, e eu acho que pode, e bastante. Né? Normalmente, a gente, no Brasil, a gente tem um conceito muito frágil de dizer que a cultura popular é uma cultura espontânea. Né? Na verdade, não existe espontaneismo nenhum na cultura popular. Quer dizer, um passo de dança, um verso tirado por um cantador, né, são frutos de uma reserva cultural, além de longeva, muito bem estruturada. Os passos do cavalo marinho, por exemplo. Se você pede a um bom dançarino do cavalo marinho, ele pode fazer aqui 5, 6, 7 passos. Cada um desses passos estão interligados entre si. Não são aqui é um passo, aqui é outro, não. Há uma estrutura que permeia aquele universo. Ou seja, é como se uma matriz muito simples, na medida em que ela foi visitada pelo passista, ela fosse provocando naquele dançarino a sua amplitude, ou seja, o seu desenvolvimento. É uma coisa natural na gente. Né? A gente, ao fazer qualquer coisa, mais simples, a gente, com a cotidianidade dela, a gente vai tornando aquilo um pouco mais elaborado. E como essas danças principalmente do Nordeste, elas começam a serem elaboradas muito cedo, por conta do processo econômico, que começa lá mais cedo. Então, essas danças do Nordeste, elas tiveram a possibilidade de se desenvolver quase 5 séculos. Né? Então, elas criaram estruturas de desenvolvimento, e muitas delas com muita complexidade. Por exemplo, volto a falar da capoeira. Os passos da capoeira, você dominar aqueles movimentos, precisa de imersão de 2, 3, 4, 5 anos. Há uma complexidade. E, na maioria das vezes, esses passos são assimilados pelos dançarinos de forma intuitiva e inconsciente, pela tradição. Ele vê o mestre, vê o pai dançando, né? E ele vai fazendo aquilo sem muitas vezes saber onde é a ligação da perna com o tempo forte, com o tempo sincopado. Ele faz aquilo biomecanicamente, né? Impregnado pelo impulso da música. Né? Bem, se a gente puder trazer isso para a consciência, o que é que se passa naquele passo? Né? Qual é a direção que eu estou indo? Meu pé no tempo sincopado vai para trás, vai para frente. Eu vou criando sistemas em que eu vou elaborando. E isso então traz uma imersão dentro do universo da cognição. Né? Então a gente tem o quê? Quando você parte de um processo de educação, se eu coloco simplesmente um passo, ou vão repetindo esse passo, aquilo vai trazer uma saudabilidade física, vai trazer uma alegria, mas eu acho que fica devendo a questão a uma profundidade, a uma verticalidade, que o conhecimento daquilo que é que se passa, como é que eu posso de um passo passar para um outro, como é que eu posso de um movimento, por exemplo, estou aqui na capoeira fazendo um movimento para cá, aqui, como é que eu posso fazer isso aqui, mas ao mesmo tempo eu posso fazer isso aqui, eu já criei um outro movimento, como é que eu posso fazer esse outro movimento que não tem ali, ou seja, eu começo a desdobrar aquilo com uma complexidade crescente. O exemplo é muito simples, né? Mas você veja, dentro desse contexto, eu estou educando. Qual é o meu conselho de educação? Ampliar a consciência. Eu acredito que o exercício da arte, seja através da poesia, através da dança, na medida que a gente internalize, na medida que crie vínculos, né? Quão mais complexos, mais a gente abre as possibilidades de conexões. A neurociência hoje é um elemento bastante consanguíneo ao conhecimento dos processos de educação. Então, na poesia, isso é a mesma coisa. Você pega uma quadra, uma simples quadrinha, não é? Mas o que é uma quadrinha? É uma estrofe de 7 sílabas, em que rima o segundo com o quarto, com versos consoantes, né? Com rimas consoantes. Então, tudo isso traz o quê? Uma necessidade de atenção, né? Então, essa só para fechar, essa talvez o melhor conceito que possa dar uma resposta à sua pergunta é o seguinte: na medida em que eu tenho regras, eu tenho estruturas, eu tenho uma atenção. Ou seja, eu tenho que obedecer a determinados princípios, a determinadas leis. Né? Mas eu tenho também uma emoção, eu tenho uma mensagem, eu tenho alguma coisa para dizer, seja na dança, seja no que for. Então essa refrega, esse ponto aí de conflito, eu acho que ele é extremamente educador. Né? Eu tento colocar uma ideia dentro daquilo que me obriga a determinadas normas. Quanto mais eu vou fazendo isso, quanto mais eu vou tornando... Eu chego depois, por exemplo, a um galope à beira-mar. Uma quadrinha tão simples, um galope à beira-mar é um decassílabo, 11 sílabas, rima o primeiro, tem uma prosódia. Né? Então, para a pessoa fazer aquilo, ele passou por todo esse processo e ele, no meu entender, ele está abrindo ferramentas aí de cognição que ajuda a vida no seu sentido mais amplo.
O brincante Antônio Nóbrega, que abriu o Festival de Dança 2023, sábado, no Ouro Verde, com Rosane Almeida. Trecho da entrevista a Silvana Leão e a Renato Forim Júnior, gravada ontem. O Festival de Dança hoje tem na programação o Dança Londrina, com 18 companhias e grupos da cidade e região. 20h no Ouro Verde, ingressos R$ 20 a inteira, R$ 10 a meia. Ainda temos pares de convite se você quiser ir de graça. 3348-5027, 3348-5027, diz que Dança Londrina. Você pega seu par de convites direto na bilheteria do teatro. Temos 3 pares disponíveis para você. E por conta do Festival de Dança, que vai até domingo, dia 15, no Ouro Verde, essa semana não tem sessão de cinema no espaço. A programação volta dia 16, segunda-feira da próxima semana, com o filme Sem Deixar Rastros.